Coluna Mandalã, Cultura e Filosofia Indiana. Apresentação, Alber Pereira e Abílio Pérez.
Om Sahana Vavatu, Sahana Bhunaktu, Saha Viryam Karavavahei, Tejasvinavadhi, Tamastu Ma Vidvishavahei. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Sejam bem-vindos a mais um Mandalã. Eu sou Alber e estou aqui com o professor Dr. Abílio Pérez, pesquisador na área de cultura e filosofia indianas. Hoje vamos falar sobre o Hatha Yoga. Olá, professor. Tudo bem?
Olá, Alber. Olá a todos os ouvintes.
Professor, na coluna passada, nós havíamos falado sobre as posturas e, em relação às posturas, nós também falamos sobre o Hatha Yoga. Na coluna de hoje, podemos discorrer sobre esse assunto. São 84 posturas, no mínimo, N posturas, né, em relação à filosofia indiana e oriental. Poderíamos, assim, conversar um pouco sobre o Hatha Yoga e as posturas?
Claro. Esse número das posturas ele é bastante variável de uma fonte clássica para outra. Menciona-se, às vezes, milhares de posturas, sendo as principais 12, 16, 80, 60, e depende do texto que a gente pega, da fonte, né? Mas o importante em relação ao Hatha Yoga, muito ligado à linhagem do Gorakshanatha, do Guru Gorakshanatha, uma figura do hinduísmo medieval, e que está ligado a essa expressão mais conhecida no Ocidente, que compreende o Yoga como uma série de posturas corporais, né, que a gente pode praticar, e que traz uma série de benefícios à saúde e etc. Né? Então essa é a visão moderna que a gente tem do yoga, muito relacionado à linhagem do Hatha Yoga. Então o primeiro ponto importante a se mencionar a respeito do Hatha Yoga é a sua filiação do começo ao fim ao Yoga Sutra de Patanjali. Isso fica bastante claro nas fontes textuais, quando eles mencionam, começam ou terminam o texto mencionando Patanjali claramente como o fundador, né, como autoridade máxima dentro do yoga. Então, de certo modo, tudo isso que a gente está vendo até aqui continua se aplicando ao Hatha, né, e que serve também como raiz para todas as expressões do chamado yoga moderno, né, das linhagens do século XX.
Uma imagem vale por mil palavras. Essas posições, elas estão acessíveis por diversos meios. Nós poderíamos disponibilizar aqui na coluna, no site, essas posturas, né, para poder facilitar o entendimento do ouvinte, né, professor?
Sim, a gente pode. Mas é importante compreender que essas posturas, elas têm significados muito específicos. Elas não são apenas exercícios, elas comportam movimentos do corpo, mas o corpo ele é compreendido principalmente enquanto uma linguagem, e que, de certo modo, espelha a linguagem fundadora do Veda, que é chamado Vat, ou Logos. E é essa relação entre corpo e linguagem, corpo e Logos, né, entre macrocosmo e microcosmo, que explica a prática do yoga. Sem essa chave, a yoga ela pode até se perder num exercício comum.
Para a pessoa, ela poderia olhar, mas o importante é a prática com o acompanhamento de uma pessoa que já tenha conhecimento e se aprofundado no yoga, correto?
Correto, correto. Sem toda essa dimensão da cultura e da filosofia indiana, o yoga ele pode se diluir, ele pode se perder no caminho.
Ok, ficou bem mais claro e na próxima coluna falaremos sobre o Raja Yoga. Muito obrigado, professor.
Muito obrigado, Alber. Até a próxima.
Até a próxima.
Om Shanti, Shanti, Shanti.
Coluna Mandalã, Cultura e Filosofia Indiana. contato com esta coluna pelo WhatsApp 999610943.